Você começa a ver que tudo que está acontecendo com você no jogo é porque na sua vida passada você fez escolhas que o levou até o momento atual.
Caralho, bicho! Isso foi um trovão, doido!
Esse foi o choque do trovão, meu amigo. É um Pikachu aqui.
Meu amigo! Caralho, bicho! Meu Deus, bicho, eu tava aqui olhando o negócio na internet, eu soltei o mouse e fiquei, caralho, ainda morreu.
Eu só posso dizer uma coisa. Se isso caiu num chifre do corno, meu amigo, ele é monocorno agora.
Não nasce
agora,
mais, né? Nunca, viu?
Não, 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 não.
Pois é, cara, Xenogears é esse jogo assim que mistura tudo e no fim ainda tem nanotecnologia. Cara, 96 pra 97, eu acho, Xenogears.
Calcule a maconha que não foi fumada dentro desse estúdio, viu?
Tá é tenebroso.
Ei, não, tem como tu parar de gravar em céu aberto, bicho?
Rapaz, o medo é o céu abrir o teto
mais um anime, e eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porra.
Fala, galera, aqui é o Hag, depois de 1 bilhão de anos de ausência nesse local, eu tava num retiro sabático, encontrando o meu eu verdadeiro, jogando FIFA e PES.
Nossa senhora.
Aí era tortura. Mas estamos aqui para falar desse assunto maravilhoso que é por que Eduardo insiste em defender Destiny e Fallout 76.
Ah, não, você vai se lascar, vai.
Me lasco, mas não defenda mais não?
Não,
deixa de
mas...
coisa, tá ficando feio.
Eu tô defendendo essas porra, caralho.
Fala, galera, aqui é o Soldado. E seria American RPG só um hack and slash gourmet?
Ah, bicho, aí sim, viu?
E aí, pessoal, aqui é o Bruno. E um time que tem Fallout como bastião do seu gênero já começa perdendo.
Ai, bicho, você tá... Vamos lá, vou ter que agredir as pessoas aqui mesmo hoje.
Rapaz, não começa perdendo não, nem começa.
Sim, galera, estamos reunidos aqui para comentar esse tema que foi sugerido por Reinaldo no final do ano passado, mas a gente ainda não tinha tido oportunidade de se juntar, que é o RPG versus JRPG, ou RPG ocidental versus RPG oriental, as diferenças, os pontos e tudo mais. É, não é não? É, na verdade, é o RPG japonês, especificamente, que é o forte, né? Por isso esse chiado de Bruno vai se fuder. Então, se for pra lugar, existe a descrição, PicPay, Padrim, dê aquele suporte maroto para que os dois programas semanais continuem rodando bonitinhos aqui, beleza? E vamos pro papo rapidão, que eu quero saber como é que eu tô perto do Traveler. Vai passar por cima de Fallout, cara.
Como? Não precisa nem competir, mano.
Pra começar o papo aqui, além do nome e do local que é feito, o que é que difere um RPG, ou seja, um RPG americano, estilo americano, de um RPG japonês, né, feito aos moldes dos que a gente já conhece?
Rapaz, todo mundo sabe que o que difere uma coisa da outra é os rostinhos de mocinha que tem no japonês, cara.
É, se o cabelo for bem penteado, é que...
É, você já sabe que é RPG. Agora, se for americano, você vai ver um monte de cara careca, barbudo, mal encarado, cheio de cicatriz, que morre no meio do caminho e você fica sem entender o que era que o plot queria dizer com aquilo.
Cara,
mas
RPG, eu não vou mentir, que a maior parte dos RPGs que eu joguei foram americanos, né? Foram ocidentais, na verdade. E que eu fui ter um contato, assim, muito por conta da dificuldade que eu tenho em jogar jogos de turno. Isso pra mim já é um... Não é segredo pra ninguém, que escuta o podcast, que eu tenho uma dificuldade acentuada com jogos de turno. Eu tenho que estar no mood muito foda pra poder jogar isso ali. Não, não, tá, eu tô gostando.
Ei, galera, eu já apertei aqui meu voto pra quicar ele, viu, da partida.
Mas isso não foi não é impedimento pra eu não deixar de jogar mais recentemente alguns jogos, né? Eu fui. Até tava jogando aquele Banner Saga, zerei um, achei muito massa. Comprei o original, olha aí. Sem dizer que eu tava. Ah, baixou o piratão, baixei não. Até que ele tava de graça no GOG, mas era uma versão antiga. Aí eu peguei, fui na Steam, tava R$19, eu comprei. No finalzinho do ano passado, joguei, zerei, achei bom. Foi legal. O turno me deixou satisfeito. E o sistema de escolhas e toda a crueldade que o sistema impõe a você. Se for uma merda, pague por ela.
Rapaz, assim, a minha experiência pessoal com RPG mesmo começou no PS1, com Final Fantasy VII, porque eu via os outros títulos que tinham no Super NES, o pessoal jogando em locadora, e pra mim aquilo não fazia sentido, porque nego tava jogando em japonês. Ah. E era só aquele empunhado de um monte de tracinho e tal.
Um monte de galho.
Eu ficava naquela, cara, o que esse maluco tá fazendo, cara? Aí nego podia até dizer, ah, vai ver, ele sabia japonês.
Nem português.
Sabia nem a posição de andar pra frente direito, cara. Que sabia japonês.
É.
E assim, quando saiu o Final Fantasy VII, que saiu em inglês, óbvio.
Uh-huh.
Aí sim, eu peguei um dicionário, fui lendo palavra por palavra. Acredito, eu acho que foi o jogo mais longo da minha vida, porque eu não sabia inglês, mas eu queria entender o objetivo daquilo ali. Eu não via sentido em você jogar um jogo só ficar confirmando, feito louco. Eu até hoje eu me pergunto se... como se não seria interessante você botar opções onde a pessoa morresse, sabe? Porque ficar fazendo decisão na louca e não ter nenhum tipo de penalidade ou custo. Mas assim, pra mim, o grande lance do JRPG que me conquistou foi a forma como eles contam uma história e o jogo ter aquela parada do ATB, né? Que é Active Time Bar Event, que você tem o seu tempo pra fazer a sua ação e o inimigo tem um dele, você não pode demorar muito.
Que é diferente do turno puro, é?
É diferente do formato americano, que é mais livre, que é mais solto.
Sim.
O interessante de ressaltar nisso aí é porque isso foi a introdução do Final Fantasy VII, que ele trouxe isso de você ter o seu turno, mas ao mesmo tempo não poder demorar nas suas ações, porque senão o seu inimigo tomaria a vez. E foi um sistema que meio que foi excluído em algumas versões dos Final Fantasy porque algumas pessoas achavam que complicava demais, não conseguiam fazer as decisões rápido e acabava perdendo partidas assim na brincadeira, sabe? Mas Final Fantasy VII foi um divisor de águas. Eu acho que quem jogou na época...
Na época eu não joguei nem
fudendo. Até hoje tá no coração, sabe?
Meus amigos jogavam lá em Fortaleza, eu morava na época, 97 e tal, e falavam do jogo, mas eu não... Especificamente não tinha... Eu tinha Nintendo 64. O console ao qual ele originalmente deveria sair, mas por causa da escolha de cartucho da Nintendo, ele foi pro PS1. E talvez por isso eu não tenha jogado ele com tanto... Não tenho a lembrança dele com nostalgia, na verdade.
Mas tu jogou Quest, cara. Tá perdoado.
Que troca, viu, bicho?
O Final Fantasy VII como jogo, assim... no formato de JRPG, eu acho ele muito bom, muito, assim, interessante. Até não vou dizer pra comprar agora, porque eu acho que tá todo mundo aí esperando o remake, mas ele é uma ótima porta de entrada pra quem quer conhecer JRPG e tal.
Eu vou até um pouco mais longe, eu acho que o Chrono Trigger, cara, ele é um jogo melhor, assim, para introduzir, porque pelo menos você consegue fugir dos inimigos se você não tá afim de ficar enfrentando aquelas batalha randômica, que hoje em dia tá meio... É meio que um pé no saco hoje em dia,
né? Batido pra cacete.
Mas eu acho que Chrono Trigger é um jogo mais redondo. E envelheceu melhor, assim, graficamente, do que o Final Fantasy VII clássico, né?
É porque é 2D,
é,
né, cara?
Mais
Sprite envelhece mil vezes melhor.
A versão do PS1 do PlayStation, não sei se tem pra PC, eu acho que não, mas... Quer dizer, tem, né? Mas o pessoal disse que é ruim a versão da Steam, Chrono Trigger.
É que a versão da Steam, ela é só um port do Android.
É, da versão de sei nem o quê. Celular, nem sei.
De vergonha alheia.
Eu sei que a do PS1, ele é igualzinho a do Super Nintendo, sendo que com cutscene feito pelo Akira Toriyama, né? O do Dragon Ball. Então dá aquela imersão maior, né?
E por que é pior?
Qual que é a pior?
A versão pior é a do PC, porque eles tentaram usar umas coisas, uns filtros, e fizeram port direto da versão Android. Quando o jogo foi lançado na Steam, tanto manteve o aspecto de celular, quanto várias das coisas não estavam funcionando de verdade, porque ele pedia para você confirmar como se fosse uma tela de toque. Interface celular. eles tiveram que consertar tudo.
E o preço
quando
alto, viu?
Notou,
o preço foi, era alto, viu?
E quando aconteceu isso, houve todo aquele rage na internet, a galera começou a boicotar, a Square prometeu resolver o caso, mas infelizmente, mesmo depois de várias correções, o jogo ainda não está à altura do que ele foi no Super Nintendo ou mesmo no PS1.
É foda, né, Mitch? Porque é tão simples. Por exemplo, eu lembro quando o Onimusha saiu pro PC, o port não foi mais bem feito, da versão do PlayStation 2, mas ele vinha com o emulador built-in, né, o emulador já vinha dentro do próprio jogo, e rodava através da simulação. Isso era 2006, eu acho. Quer dizer, era bem próximo da plataforma. Eu só podia não rodar bem, mas Chrono Trigger é um jogo da década de 90,
mas
cara.
Aí...
É tão mais simples,
aí
cara.
Aí você tem que levar em conta também que a Square, no seu auge, né, anos 90, eles tinham uma política extremamente porca de como guardar os seus projetos. É tanto que Final Fantasy VIII demorou horrores por questão de licença de música, código que estava totalmente cagado, eles não tinham últimas versões. E pode ter acontecido mesmo com
perderam
o Chrono Trigger.
Caraca, eles perderam o código-fonte do Chrono Trigger.
O jogo é diferente. A palavra é essa mesmo. Um exemplo bem besta que você tem de como eles eram irresponsáveis. No PlayStation 1, você tinha Final Fantasy VII com músicas com uma qualidade sonora excepcional para a época.
Sim.
E a versão da Steam, que saiu um ou dois anos depois, não me lembro bem, ela saiu com todas as músicas em MIDI, cara.
MIDI.
Parecia que era um teclado Casio tocando.
Eita, cara. É foda, velho. MIDI só me lembra do... MIDI Adventure, bicho. E cara, a música são tudo em MIDI, né, pô, né? War never changes. Make it easy on
yourselves and give up now. Bom, como é dado disso no começo do programa, não basta ser feito no Japão ou em algum país do Ocidente para ser considerado de RPG ou não, né?
Uhum.
Até aqui nas minhas anotações, eu coloquei o seguinte, cara, que RPG ocidental geralmente foca muito mais na exploração e em escolhas. Você pode perceber, Mass Effect, Dragon Age, qualquer um desses RPGs americanos, você tem uma gama de escolhas, de diálogo, né? Não sei se vocês
são
tiveram contato com esses jogos.
Tu fala dos RPG, mas são jogos competentíssimos, viu, cara? Mass Effect tava...
O Elder Scroll também. Fallout eu nunca joguei, mas você tem opção de diálogo no Fallout?
Pra caralho.
Pois é, todos esses jogos de RPG ocidentais, eles têm muita opção de escolha. Isso influencia, dependendo do jogo, né? Às vezes influencia bastante, como é o caso do Mass Effect, que às vezes se você perder um personagem no primeiro ou no segundo jogo, no terceiro ele não vai nem estar lá. E como você pode também escolher a índole do seu herói, né? Se ele vai ser um filho da puta ou se ele vai ser mesmo um herói tradicional.
Isso, tem muito isso aí mesmo.
Já o RPG japonês, o foco dele é 100% assim na história. Você muda muito pouco o rumo das coisas. E o foco é muito maior mesmo no desenvolvimento dos personagens, da visão do criador, né? E em criar times, fazer sua party, né? Você faz aquela sua party e tal. Isso. E vai naquela aventura mais tradicional.
Eu gostaria até de fazer aqui uma adição sobre isso. E uma das coisas que eu noto muito nos RPGs, a diferença entre os mais western desses asiáticos, é porque eles têm foco no carisma dos personagens nos jogos japoneses. Eles costumam fazer personagens que sejam agradáveis ao público-alvo deles. Enquanto as versões americanas, eles têm uma questão de inserir uma gama gigantesca de personagens, mas que acabam não tendo um apelo ao seu jogador. Você tá lá, completou aquela quest, dificilmente você vai lembrar o nome daquele personagem. Enquanto em jogos como Final Fantasy, jogos como o
Dragon Quest,
você acaba tendo personagens que, mesmo não interagindo tanto com você, eles são visualmente apelativos.
E muito mais marcantes.
E eles têm, um quê? Uma lore por trás deles que acaba fazendo com que você se conecte mais por meio da história.
Mas isso aí, isso aí se dá também pelo fato da... Não todos, mas a boa parte dos RPGs americanos, o herói, ele, na verdade, não tem rosto. Ele é customizável. Muitos desses RPGs, você faz seu personagem. É a primeira coisa que o jogo vai lhe pedir, entendeu?
Uhum.
Você faz o rosto dele, você faz até troca a voz e tal. Isso aí já come um pouco da liberdade do criador de dar personalidade a esse personagem. E outra... alguns mas RPGs
é um trade-off, querendo ou não, né, bicho?
É, é um trade-off. Tanto é que você tira pelo o Nioh 2. O protagonista dessa vez você customiza. Então, ele não, tem, vai, não vai ter a mesma presença e carisma do que o herói do Nioh 1, né?
Uhum.
E a gente tá falando aí de um uma action RPG japonês, mas que já tá trazendo coisas, essa questão de customização, né, do herói, vem dos RPGs ocidentais. E também muitos RPGs americanos são em primeira pessoa, né? Então você nem vê o rosto do cara, nem de longe.
Uma coisa que eu acho, assim, que nesse comparativo que vocês estão fazendo é porque no RPG de formato oriental, ele tem um foco muito grande na contação da história, na forma de se contar a história.
Sim, sim.
Na narrativa, no enredo, aquela coisa toda que pega você. Como, por exemplo, você pega o Final Fantasy Tactics, você vai ver a história daqueles personagens iniciais. Lá no fim, tu vai saber que fulano não era um traidor, que ele tava como uma espécie de dual agente.
Uhum.
Já nos... E isso daí prende o espectador, tá entendendo? A forma como ele conta. Já nos RPGs americanos, ou action RPGs, você é mais engajado no plano de ação. É fazer combo, sair dando um golpe aqui, e aí, tipo, aqueles efeitos de bullet time, etc. Eu acho que é um choque de culturas, praticamente, assim. Porque é um formato onde é como se fosse um pai contando uma história pro filho na cama, e o outro formato, o pai com o filho descendo uma ladeira de bicicleta, tá entendendo? Você não.
Você sem tá freio,
Não, assim, você tá focado.
Em parte eu concordo.
Você tá focado mais no. Mas eu não tô dizendo que isso é uma regra geral. Tô dizendo que alguns jogos
acontece
seguem isso. Esse tipo de formato. Mais ação, mais dedo no cu e gritaria. E vamos indo, vamos pra finalizar, tá entendendo? Já no outro formato, no ocidental, é aquela contação mesmo de história, de leve. Você vai conhecendo os personagens... Você descobre os planos por trás da...
Os vilões dos RPGs japoneses são muito mais memoráveis. Muito mais, como é que eu poderia dizer? Memoráveis e bem desenvolvidos, né? Também. Quem não conhece um Sephiroth da vida? Ou, sei lá, o Kefka, o Kefka do 3, do 6, perdão.
Kefka é a palhaço, real definição de dedo no cu e gritaria feito pelas costas de todo mundo, viu ali?
Por quê?
Rapaz... Ali é um vilão, viu? Só posso dizer isso.
Muita gente considera o Final Fantasy VI melhor que o 7. O 7 tem aquele peso por causa que foi o primeiro em 3D, teve aquela a CGI foi revolucionária na época, né?
Mas... Pra mim, uma coisa que o 7 fez que meio que conversou mais comigo, ele teve aquela quebra tanto do 2D para o 3D, quanto ele quebrou também com aquela questão da fantasia medieval que vinha sendo montada. Por mais que o Final Fantasy VI tivesse as Magitech Armor, as coisas lá, os robôs, as coisas tudo, mas ele era essencialmente um jogo medieval em muitas das suas propostas. O 7, ele quase que jogou tudo pra cima e virou um steampunk.
Uhum.
Você tem um jogo tem que já é mais futurista, muito diferente. Você tem personagens que são mais visualmente sujos, por assim dizer. Você tem um Cloud que... O Barrett é um cara com calça verde, jaqueta rasgada. O Cloud é um cara de roupa roxa com bracelete. É dono de bar, o Barrett.
Dono de bar. Dono de porco.
Literalmente, dono de bar.
Estimaria.
Cara, e assim, ele já começa meio que jogando... A barra lá pro alto, né? Porque você tinha todas as tramas de reinos e tudo, aquela saga do cristal que os Final Fantasy gostam muito. No Final Fantasy VII você já começa, os 10 primeiros minutos do jogo, é você fazendo um ataque terrorista a uma empresa de energia.
Uhum.
Você já começa como um terrorista, você já tá naquela... Porra, o meu cara que supostamente deveria ser o herói tá fazendo um ataque terrorista, plantando uma bomba pra explodir metade de uma usina elétrica que vai cair por cima de uma parte da cidade e matar meio mundo de gente.
That's the way.
Como assim? Pois é, cara. Aí, assim, ele quebrou essa vibe mais fantasia mamão com açúcar, sabe, que vinha, e começou a colocar uns temas um pouco mais pesados que até aquele momento poderiam até ser taxados como tabu. O 7 tem muito dessa magia, e isso é o que fez também muita gente ficar com o pé atrás
quando mostraram a primeira vez essa questão do remake, para saber se eles teriam a mesma ousadia daquela época de falar de temas como abuso sexual, terrorismo,
essa pegada ambiental.
Pegada ambiental, que hoje em dia causa tanto furor na galera, né? E, assim, até o momento, tudo que foi mostrado, Final Fantasy VII continua sendo algo que vai impressionar, querendo ou não. E com essa pegada mais americanizada, por assim dizer, dessa ação.
Cara, mas vai ser um
super jogo.
Vou te falar uma coisa, assim, somando a tudo que tu adicionou aí. O peso da perda que mostra no Final Fantasy VII. Você se engajar numa história onde você conhece um personagem, você começa de certa forma a torcer por esse personagem e o jogo vem e te tira esse personagem gratuitamente e de uma forma
e te tira impactante. Você não se prepara para essa cena. Quem não jogou não tem preparo.
E assim, é uma coisa que é tipo assim, não é no meio de um conflito, não é no meio de nada. É uma coisa que banal, você tá banal. Aqui num ambiente e de repente acontece. Que eu não vou falar detalhes.
Mas todo mundo sabe quem é,
mano. E agora tu imagina com toda essa evolução gráfica atual.
Como é que não vai acontecer,
como é que
né,
vai ser abordada essa cena?
É foda. Acho que não vai ter vai ser que nem o outro, aí não vai ter uma gota de sangue.
Só falar uma coisinha que eu não falei na hora, mas quando vocês falaram sobre essa questão do personagem ser customizável e tudo mais, me lembrou muito o Xenoblade Chronicles X. Ele, diferente dos outros dois jogos da série, você tem um personagem customizável. E isso, querendo ou não, impacta muito mesmo no apelo que o seu personagem tem. Por mais que o personagem seja um avatar... de você aqui, você está jogando com seu avatar, tecnicamente ali é você, são suas ações, mas ele não tem a empatia necessária para manter o jogador interessado no que ele está fazendo. É tanto que eu brinco muito em cima desse jogo, do Xenoblade Chronicles X, que eu digo que é um jogo em segunda pessoa, não é um jogo em terceira pessoa. Tu tá ali, porra, mas a história é de outra, a história é tua, ó, daquele ali, aquele outro personagem que tem, e seu personagem tá lá na história para fazer vários nadas, ele tá lutando com a galera, mas a história é de outro personagem, você só tá acompanhando a jornada. É um jogo estranho, muito bom, mas ele não conseguiu conversar comigo como o Xenoblade 1 ou mesmo o 2 conseguiu no Switch. E mesmo o Bruno falou essa questão do customizável, nós temos que lembrar que alguns RPGs japoneses, por mais que o personagem seja fixo, ter sua aparência definida, nós temos personagens mudos, como o próprio Link, e como um que eu vou pegar agora, que é de um RPG mais clássico, que é o Ryu, do Breath of Fire. Que ele não fala, mas é um personagem, nenhuma palavra no jogo inteiro, mas ele é um personagem que você torce por ele, porque as ações dele dentro do jogo têm impacto no que vai acontecer na história. Você vê ele como personagem real, por mais que ele não fale, mas é como se tudo estivesse acontecendo e ele estivesse interagindo. Mas não tem uma linha de fala dele no jogo
inteiro. É tipo Link,
só que assim, o Link ele é expressivo nessas versões 3D, mesmo nas 2D, o Link sempre foi um personagem muito expressivo.
Sim.
Pegue o Wind Waker, onde você tem aquela cena do canhão, que ele não diz uma palavra, ele grita naquela cena, mas a cara dele entrega o que ele está sentindo naquele momento. O Ryu, em nenhum dos jogos, ele tem isso. A câmera é um pouco uma visão muito parecida com o Diablo na maioria dos jogos. Você não vê o rosto do personagem, você não vê expressões, não vê nada, mas é um personagem que você acaba criando uma afeição por ele, pelas atitudes. Então a história, mesmo não tendo a interação real da fala do personagem, foi tão bem amarrada que você se importa com ele.
Sim,
e eu sinto falta disso em vários jogos western. Fallout, eu não consigo me apegar a nenhum personagem de verdade. Mass Effect, tirando o Shepard, eu acho
porque
que eu não lembro do nome
fixo
de ninguém. Ele é fixo.
É,
eu não lembro mais o nome de ninguém. E lembro, Miranda, de Mass Effect 2, porque, enfim, eu achava ela fantástica e eu gosto daquela atriz que faz ela, então...
Eu lembro que eu fui... Eu não sei qual foi o usado que eu fui jogar, mas eu coloquei o nome do Link. Não foi Link, eu coloquei mais Maisena. Aí Bruno viu e disse, oxi, bicho, tu botou o nome dele com o teu nome? Nem que foi, que ficou, tá ligado, com raiva. Não, eu já uma blasfêmia.
Eu já coloquei aqui meu segundo voto pra banir ele, viu?
Eu lembro que na época do Zelda, do Ocarina of Time, né, do Nintendo 64, tava naquela época do Mr. M do Fantástico, meu primo foi jogar, colocou o nome dele de Mr. M, eu macho, pelo amor de Deus. Mr. M, aí, mano. Eu começo esse arquivo aí, mano.
O Bruno indo visitar o cara no meio da semana, sabendo que o cara não tava em casa pra apagar o save dele.
Apagar a blasfêmia lá, né?
Mistério, minha foda.
War never changes. Make it easy on yourselves and give up now.
Rapaz, agora os JRPG estão entrando nos action também, né? Aí, então,
existe action RPG. Dark Souls é um RPG, querendo ou não.
Eu sei.
Mas aí é exigência de mercado, cara. Rapaz, assim, eu gosto de dizer o seguinte: o gamer, ele é vítima. Não da empresa, ele é vítima dos desejos dele, a verdade é essa. Uhum. Tipo, o cara jogou JRPG por vários anos e ficava pensando, pô, cara, se isso aqui tivesse mais mobilidade, se eu pudesse correr...
Cara, que exemplo, tá dizendo, aqui, eu dou um exemplo. A primeira vez que eu joguei o Ocarina of Time, que é action, né, mas é RPG mesmo assim, e tem um mundo aberto e tal, suas proporções cabidas pra época, eu fiquei pensando, porra, bicho, que foda, eu queria que esse jogo tivesse um ciclo mais completo. Eu lembro de eu falando isso com meus amigos, tipo, que as coisas acontecessem, por exemplo, tivesse os horários mais fixos pra NPC estar em tal local. Isso já, você já tem uma camada disso, sabe? O ciclo dia e noite. E vi alguns NPCs fazerem isso, mas não eram todos e era bem raso, sabe? Mas era um começo e eu ficava desejando, como é que se diz? Não, eu podia ter mais profundidade, podia ter mais horários que NPCs estivessem fazendo coisas.
Você queria jogar Animal Crossing, na verdade, né?
É, eu acho que eu tava no jogo errado. Mas aí no o Majora's Mask, você tem exatamente isso. Você tem isso aumentado vezes 10 no Ocarina of Time. Você tem...
É artificial, né? No Majora's ele dá 3 opções de situações dos NPCs, né? Dependendo do dia.
Sim, exato.
No dia eles estão de um jeito, no outro dia eles estão fazendo outra atividade.
Mas você tem uma camada muito mais profunda, sabe? Não diria variáveis, porque não tem tantas, assim, mas é de vários NPCs sendo influenciados pelos locais que eles estão baseando-se no horário. Isso eu achei muito, muito massa.
Mas o que eu quero dizer é assim, o cara jogava e via aquele bonequinho parado, aí ele pensava, pô, cara, isso aqui é uma batalha, era pra eu poder me mover mais, aquela coisa toda. Aí o que foi que aconteceu? Teve a evolução, muitos caras de hoje em dia que trabalham na indústria de videogame foram jogadores... E os caras começaram a botar essas ideias pra tentar tornar a realidade o sonho. Só que nem sempre agrada. Então, muito do que o nego reclama hoje em dia é resquício daquilo que ele desejou no passado. Uma prova disso vai ser... Olha, um teste, né? Vai ser esse Final Fantasy VII Remake, que... Tá aí, eles mostraram o novo sistema de ATB, que a gente praticamente não tem muita informação sobre. Se vai ter um sistema de estamina, como de Action RPG... E em que momento você vai poder controlar todos os personagens, ou se eles vão entrar num modo automático, com ações pré-determinadas, ou até mesmo um sistema de macro. Vamos ver como é que vai ser isso aí, porque...
Eu não iria nem tão longe, que você já tá pegando aí o remake. Nós temos no, 2007, não sei se foi 2007, 2006, já houve uma incursão nesse gênero aí com aquela droga de jogo Dungeons of Cerberus, do Final Fantasy VII.
Não, vou
gritar, todo mundo na época, quando você jogava o Final Fantasy VII e pegava o Vincent, você já ficava, cara, devia ser muito massa, já pensou um jogo dele, um jogo disso, aquilo. Ganhou tanto espaço dentro dessa mídia, que acabou tendo um jogo dele. E nós vimos que, assim, claro, a limitação tecnológica e a inexperiência da empresa para fazer algo que preste,
custou,
matou,
né?
O jogo.
Sim.
Custou muito. Era um jogo enfadonho, não tinha uma história ruim, muito pelo contrário, a história dele era boa. E foi um acréscimo que eu achei muito bacana dentro da lore do Final Fantasy VII. Você viu o que realmente acontecia, quem era Vincent, o que aconteceu com o Cloud. Você tinha um jogo que se passava 2 anos após o filme Advent Children. Então, aproveitou muita coisa já que estava estabelecida. Mas mesmo assim, o gameplay deixou a desejar. O que nós estamos agora ansiosos para ver é o quão a fórmula de RPG de ação da Square evoluiu, porque nós tivemos essa primeira incursão, nós tivemos Lightning Returns Final Fantasy XIII,
que quase matou a empresa.
Foi, quase derrubou.
Por
eu
quê? eu acho um fora
jogo
ruim. Aí.
Todos os 13 são ruins. Todos os 3 da série 3 são pai.
Eu não acho um jogo ruim em termos de o que ele ofereceu dentro do 13.
O 13 não é RPG, é um jogo de aventura. Você vai andando e correndo até
zerar. Isso daí mudou totalmente. Agora, assim, você pega que desse Lightning Returns, você teve toda essa loucura que foi Kingdom Hearts, a evolução da forma. Aí vem a tentativa de fazer algo parecido com a série Final Fantasy no Final Fantasy XV, que, me perdoe, inicialmente eu achei um jogo bom por causa do hype e tudo mais. Mas analisando hoje em dia, eu vejo que ele é um jogo muito fraco mesmo. E assim, ainda sobra essa dúvida no ar. Será que dessa vez a Square vai acertar? Porque nós temos de um lado todo o peso que o Final Fantasy VII em si tem.
Eu acho que acerta, porque eles estão usando o time S Plus deles pra fazer esse jogo. Todo mundo da Square tava voltado pra fazer esse jogo aí.
Eles não podem usar uma coisa abaixo disso.
Porque dessa vez não vai ser comparar, por exemplo, esse Final Fantasy VII Remake com outro jogo. Não, vai ser comparado com o primeiro. Não tem todo mundo... Cara, vai pipocar de vídeo, pode ter certeza. Comparativo. Vai ser comparativo. É meia tela, o remake e o original.
Ah, mas de boa.
Comparação.
Já acontece isso com os trailers.
Pois
imagina quando o jogo foi lançado
de verdade.
Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser isso. Eu tô curioso demais pra ver. Porque assim, do mesmo jeito que eles têm que fazer um material fiel ao original, eles também não podem ficar presos somente ao que tinha antes. Eu quero ver se eles vão criar umas lutas mais dinâmicas, por exemplo, contra aquelas weapons, contra outros inimigos, sabe? Pra mim, o melhor... assim, no tema que a gente tá debatendo hoje, é impossível você não falar sobre o Final Fantasy VII Remake e o Final Fantasy VII original, porque são dois mundos colidindo. Vai ser o verdadeiro embate de American RPG com o JRPG clássico.
Eu fico até um pouco triste por quem não jogou o original na época.
Porque você pode jogar hoje.
Isso agrega muito para o valor...
Eu acho que hoje não vale mais a pena. Hoje não cabe mais.
Eu peguei ele no Switch, a versão antiga, claro, com essas melhorias fracas.
Mas eu diria que hoje não dá mais tempo de. Ia ficar uma coisa muito em cima e muito datado, tá entendendo?
Com toda certeza. Quem não jogou pelo menos até o ano passado, eu creio que não vale mais. Espera pelo remake e seja feliz só com ele mesmo.
War never changes. Make it easy on yourselves and give up now.
Bom, voltando aqui nas diferenças que eu tava percebendo e até coloquei nas minhas anotações, aqui os RPGs ocidentais, vocês podem até discordar, mas eles têm grandes influências nos contos de Tolkien, né? Com orcs, dragões e elfos. A maioria puxa mais pra esse lado, né? Ou então vai naqueles temas mais sci-fi, inspirado nos Star Treks antigos e tal, como é o caso do Mass Effect. E eles têm temas políticos mais verossímeis, né? Também. Já os JRPGs, eles focam mais naquela... mais fantasioso, né? É anime, é menos pé no chão e puxa mais aquela do lado, todo mundo tem poder, né? Geralmente, alguns até, os mais antigos sim, mas atualmente eles não têm mais aquele foco nos temas mais de Tolkien, né? Dragões, coisa mais clássica, né? Eles já estão focando mais numa pegada mais fantasiosa, anime, etc. Vocês acham que é por aí mesmo?
Eu concordo que tá começando a existir essa diferenciação, mas estão se distanciando mais desse tema Tolkien e assim...
Antigamente, na época dos 8-bits, né, 16, que era mais Dragon Quest, né, os Final Fantasy mais tradicionais, eles eram mais medievais.
O Dragon Quest, ele ainda mantém essa essência medieval dele. Mas, assim, séries grandes, não dizendo que Dragon Quest seja pequeno, livrar-me disso, é maior do que Japão. Todo mundo. Mas séries grandes como Dragon Quest, que são Final Fantasy, os americanos, que nós tínhamos Fable, Diablo, você já sente que algumas coisas estão mudando dentro desse conceito. Eu vejo, Bruno, às vezes uma questão mais... Os jogos estão se tornando mais corriqueiros, mais cotidianos. A história está dentro de algo que você acha que seja palpável. Você pega Fallout 4, por exemplo. Teve uma guerra, explodiu a bomba, aconteceu tudo, não sei onde está a minha família. Tecnicamente, a história do jogo é você ir em busca
disso. Fallout 3, ah, eu não sei onde está meu pai sumiu, vou buscar meu pai. É algo que, assim, seria passível de acontecer dentro daquele universo, na situação do mundo ter acabado. Você sabe que é isso mesmo, você está em busca de algum parente seu. Não é uma história de um herói de verdade. É a história de alguém normal que sofreu alguma coisa e está tentando sanar isso. Eu vejo muito disso na maioria dos RPGs. O Diablo, ele tenta manter ainda uma essência medieval, mas você já sente que muitas coisas eles já estão se agarrando na loucura dos animes. Você tem no Diablo 3, você perdeu aquela estética sombria que tinha, e eles já agarraram uma coisa mais colorida. Uma das vilãs do jogo, ela é praticamente uma fada voando na sua frente, cores rosa, roxo, lilás, tudo brilhando. É uma coisa assim que já quebrou muito desse universo que Tolkien tinha, que são orcs, elfos. E se aqui você não vê tanto isso, o The Witcher, que também é uma obra que tem muita influência de Tolkien, querendo ou não, ele ainda mantém isso porque a obra original pede que exista essa regra. Mas RPGs japoneses e vários RPGs western, por assim dizer, como o próprio, o recente, o Gridfall. Por mais que Gridfall ele mantenha algumas coisinhas aqui e ali dos RPGs clássicos, você já tem arma de fogo, você já tem muita coisa que se afasta muito da fantasia clássica. Eu tô com você nesse ponto aí, né?
Eu concordo também, porque eu acho que assim, que tem algumas situações de oportunidade, sabe? Você pega, por exemplo, esses RPGs ocidentais, se ele não seguir essa fórmula ou esse roteiro de RPG Tolkien ou sci-fi, ele fica, o cara vai ter um trabalho muito grande para criar algo novo, ou ele pode fazer como a Ubisoft, que meio que se apropriou de temas históricos reais, com o Assassin's Creed, falando sobre o Assassin's Creed no Egito, na Revolução Industrial e etc. Aí entra muito de onde a empresa quer, sabe, colocar a sua cara a tapa, mas aí varia muito isso. Você pode ver, por exemplo, o Sekiro, ele é um action RPG que ele vai falando sobre coisas da cultura japonesa. Aí ele mistura com mitologia, com situações fora do comum no que você vê em The Witcher contra vampiros, ou como o próprio God of War com a mitologia grega. Mas, no geral, eu ainda prefiro o JRPG por essa questão da fantasia mesmo, porque eu gosto dessa questão da imersão. Não sou muito chegado em jogar algo mais voltado pro realismo, não.
Tem os RPGs também, né, que é meio híbrido, você não sabe onde é que ele foi feito, né, você joga um Dark Souls, ou então um Bloodborne, você pensa que é um action RPG feito nos Estados Unidos, ou então, sei lá, na Europa, seja lá onde for. Mas não, eles são 100% feitos no Japão, e isso é esquisito, né? Você vê que um suga inspiração um do outro, né? O próprio Dragon's Dogma, da Capcom, não sei se vocês jogaram, ele também...
Sim.
Pouco ele lembra um RPG japonês, apesar de ele ter sido feito 100% no Japão. Né?
Alguns bebem da fonte dos outros, aproveitando o que tem de bom e implementando. E é o que eu acho correto. O negócio clubismo é coisa de mongoloide. Só mongoloide de soldado faz isso.
Jogo de turno hoje em dia tá meio morto, né? Também você vê que na questão...
Só mongoloide e soldado é clubista.
Esse viado ia falar que Destiny era RPG, não falou porque a gente teve que bater nele nos bastidores.
Não, não falei porque é óbvio, né?
Tu não falou porque a gente malhou.
Não falou, vamos ser sinceros, não falou porque nós dissemos, ó, jogo ruim não. Aí pronto, cortou na hora.
Aí não teve como, né,
bicho?
War never changes. Make it easy on yourselves and give up now.
Pessoal, uma coisa também que eu noto muita divergência entre esses estilos é os JRPGs, eles conseguem, pelo menos comigo, manter uma trilha sonora que é mais condizente com os momentos. Às vezes eu vejo que os western, eles têm uma essência nas músicas dele muito remanescente de clássicos de fantasia medieval. São momentos épicos, sempre é uma orquestra tocando, fazendo alguma coisa, e que às vezes não condiz com a situação que você está passando com o seu personagem.
O que é que vocês acham da parte da trilha sonora dos dois jogos?
Rapaz, de fato, a trilha sonora dos jogos feitos no Japão, os de RPG são mais memoráveis. Eu tô aqui tentando lembrar de uma música de RPG ocidental, mas não tem nenhuma que me cativou muito, não. Com certeza, se colocar pra tocar uma música do Mass Effect, eu vou me lembrar e até vou achar massa, mas assim, eu tô tentando recordar e não tô conseguindo, de fato.
O pior que é foda isso aí, porque eu tentei lembrar de várias músicas aqui, a música que eu me lembrei foi aquela bomba do Final Fantasy VIII, ou acho que é Eyes on Me, que é música romântica, aquela porra, mas que ficou.
Rapaz, de música marcante, quer dizer, achado o Fallout tem muito Witcher marcante,
tem músicas,
cara.
O Witcher tem umas músicas marcantes, que eu tô lembrando aqui, mas...
Qual?
O Witcher, tem as músicas, tem umas músicas, sim, bacanas.
Não, o Fallout em si tem várias músicas marcantes.
É, Fallout realmente eu não, não tenho condição pra mim, não.
Metal Gear é action RPG?
Rapaz, acho que não, é espionagem. É tactical espionagem action.
Mas, você tem inventário.
Não, mas você não tem... Não é RPG não, cara. Você não tem NPC, não,
mas o que
define
um RPG? Ah, sim, cara, isso aí tem elementos, né? Mas não puxam... É verdade, não tem razão.
Então não tem mesmo música, não. Porque se Metal Gear fosse, tinha música.
Eu acho que Metal Gear nunca...
Eu tava tentando encaixar o quadrado no círculo, tá ligado?
Metal Gear em nenhum momento nunca foi classificado como RPG, não. Em nenhum...
É verdade, é espionagem. Então, é tanto que ele competiu com o Splinter Cell, que também foi espionagem.
É uma ligação com elementos de espionagem.
Então não tem música, não, memorável, não. Se tivesse, eu tinha duas pra citar de Metal Gear.
Tu metendo a pia na vela do 3.
Ih, rapaz, fale baixo.
Ei, fale baixo. Fale baixo é foda demais.
É porque é injusto, né? Metendo a pia, a vela tá te dando a última aula. Então ela pediu, é consensual.
Aí sim.
Ei, foi mal. O Pikachu deu um choque do trovão aqui, acabou logo a energia.
Oxi, aí sim.
Oxi, a chuva aqui. Na hora que deu, foi um... Pronto, acabou tudo.
Aí o disjuntor foi, falou, galera. Tu...
Falou energia aqui na oca, foi mal.
Oxi, eu acho que isso foi castigo por ter chamado Destiny de jogo ruim. Aí.
Não, calma. Dois é mesmo, eu não volto atrás, não. Pode faltar energia.
Com sem energia, eu deixo logo dito aqui qualquer coisa, né?
Cara, mas né, nessa parte aí que eu falei da música, eu vou dizer a única música de Western que eu lembro. A única. A música da cidadezinha de Diablo 1. Fim.
Ah, cara, é de Tristram, né?
Tristram.
O violãozinho. Ah, bicho, essa música.
Única.
Hello, my friend, stay a while, listen.
Justamente. É a única que eu lembro, cara. Eu lembro de várias músicas de RPG, mas eu não lembro de nenhuma de um RPG... Western. Nenhuma, só essa mesmo.
Rapaz, eu lembro de várias músicas. Tem isso também, mas fora fora essa parte de ter os amigos um bocado de cor também.
Cara, assim, se for fazer um embate aí de jogos que teriam uma pseudo-coerência, os JRPG passa longe na viagem. Porque
rapaz,
cada loucura que cria. Eu só citaria Xenogears. Ali, meu amigo.
Olha, Xenogears, pra você jogar ele, você tem que jogar ele assim. De um lado, você mantém um livro de Nietzsche, de Kafka. Aí você tem a Bíblia. E depois você começa a refletir em todo o peso que o universo tem em cima das criações das moléculas e tudo mais. Que é um jogo que você vai de... Você começa como artista, termina lutando com um robô gigante contra Deus.
Rapaz, uma sorte de coisa que você...
Você começa a ver que tudo que tá acontecendo com você no jogo é porque na sua vida passada você fez escolhas que o levou até o momento atual.
Eita,
isso foi um trovão, doido.
Isso foi o choque do trovão, meu amigo. É o
meu amigo... Caralho, bicho! Meu Deus, bicho, eu tava aqui olhando o negócio na internet, eu soltei o mouse e fiquei, caralho, Reinaldo morreu.
Eu só posso dizer uma coisa. Se isso caiu num chifre do corno, meu amigo, ele é monocorno agora.
Eu nasço mais nunca, viu?
Eu nasço mais nunca. A conexão não recai. Vai.
Pois é, cara, Xenogears é esse jogo assim que mistura tudo e no fim ainda tem nanotecnologia. Cara, 96 pra 97, eu acho, Xenogears.
Calcule a maconha que não foi fumada dentro desse estúdio.
Tá foda, é tenebroso.
Ei, não, tem como não parar de gravar em céu aberto, bicho?
Rapaz, o medo é o céu abrir o teto aqui.
Cara, bicho. E a gente ainda escuta o reverberado resto do trovão.
É, cara, assim tá tenso. War never changes. Make it easy
on yourselves and give up now. Bom, guys, e já se aproximando aqui mais da reta final, a gente estabeleceu alguns critérios e vamos debater, baseando 100 jogos, o que, que a gente acha melhor, baseando nesses critérios, em cada game. Por exemplo, construção de mundo.
Cara, construção de mundo, eu acho que os RPGs ocidentais ganham, ó. Eu acho que o RPG ocidental, nesse ponto aí, ele é melhor.
Sério?
Eu acho.
Por quê?
Assim,
me deu a mania pra eu ficar assim também?
Comparando com os que eu joguei, eu, assim, eu sempre vi na cabeça o Mass Effect, ou então o Witcher, né? O próprio Witcher eu joguei pouco, mas eu gostei muito, né, do que o mundo, parece que tá tudo ali, tem um propósito, né? Os NPCs e tal, sim. Eles são muito vivos.
Isso,
já no de RPG eu acho que eles são mais estáticos, assim, eles são mais paradões. Tudo bem que existem... tudo bem que no Elder Scrolls os NPCs, até onde eu vi, são uns bonecão também, de madeira. Vocês estão ali parados só esperando você chegar lá e conversar. Né?
E vai ele em sangue.
Já não, eu acho o quê?
Qual?
Rapaz, eu acho que... Não, é difícil, assim, você comparar, sabe? Eu voto nesse daí no americano mesmo também, no ocidental. Porque, no caso de... Eu acho que o ocidental, ele trabalha melhor a questão do backtracking, sabe?
E fazer outra, porque como voltar... fato desses jogos, os RPGs ocidentais terem mais opções de escolhas, diálogos, isso aí, querendo ou não, ajuda na construção, não só dos personagens, como do mundo também.
Porque as variáveis podem estar implícitas nisso, né?
Principalmente se o jogo for bem feito, isso aí influenciar no...
Tipo, falado que, assim e tal.
É, o próprio Cyberpunk, eu não sei nem se ele pode ser considerado RPG. Talvez ele até seja, mas vai ter muitas escolhas aquele jogo. Isso aí, com certeza, a Project Red não vai deixar você fazer uma escolha. Você faz uma escolha importante e não tem impacto nenhum, entendeu? No futuro.
E não tem pra onde ir.
É. Porque assim, eu acho que o RPG ocidental, ele trabalha bem essa questão do backtracking, que é fazer você voltar nas cidades anteriores e tal. Tipo, cara, vamos tomar por exemplo, os jogos de RPG oriental que a gente jogou, a maioria. Quantas vezes vocês lembram de ter voltado na primeira cidade inicial? Às vezes eles até destroem a cidade inicial pra tu não voltar mais lá, que... Eu citaria aqui o Final Fantasy VIII, que a cidade inicial é uma nave, que é a Garden, Malamb Garden, que ela é móvel. Aí chega um ponto que tem uma reviravolta lá, ela sai do canto, e na cidade inicial ficava a mãe daquele maluco, do Zell. E nunca mais você vê a personagem, por assim dizer. Tá entendendo o que eu quero dizer?
Se você voltar lá, tem coisa pra fazer, viu?
Tem, mas não é mais...
Mas eu concordo com você nesse ponto de
que
o backtracking para os jogos western, eu até já disse algumas vezes em conversas com alguns amigos que eu sinto que os jogos western, eles são um ciclo. Você começa em um ponto, faz todo o giro no mundo e grande maioria das vezes eles costumam acabar onde começa. Você acaba a maioria das vezes na primeira cidade ou em um canto muito próximo defendendo aquele local para conseguir encerrar mesmo sua história. Agora, minha opinião sobre essa questão da construção de mundo é: se for levar em conta a coerência da construção, eu acho que os westerns venceriam. Mas se você for levar em conta a diversidade de construção de mundo, os JRPG levariam isso na tranquilidade. Eu vou dar alguns exemplos. Diablo é uma terra devastada por causa dos demônios. Fallout é uma terra devastada por causa de uma guerra. Mass Effect é um universo devastado por causa de uma raça alienígena antiga. A maioria dos westerns, eles têm essa tendência de ser algo caótico que aconteceu e foda-se.
Terra você devastada tá... O 7 é isso, mais ou menos, né?
O 7 é esse. Enquanto nos JRPG, vou pegar só alguns exemplos. Você tem Final Fantasy VII com um mundo cyberpunk dele, meio louco, steampunk, sabe-se lá o que é aquilo. Você tem os RPGs mais antigos, que são mundos medievais, de fantasia com dragão, tudo isso. Você tem Batem Kaitos, que era o, pelo menos o Batem Kaitos original. São mundos entre as nuvens onde você descobre que o mar se acabou e tudo mais. Sumiu, ninguém sabe o que foi que aconteceu. São arquipélagos voando no meio do tempo, que foi o que o Xenoblade 2 pegou emprestado, é da mesma empresa, então tem muito disso. Você pega Xenoblade 1, o mundo deles são dois titãs que entraram em guerra e toda a vida se originou em cima deles. Você tá, todo jogo se passa em cima de duas criaturas gigantescas e você vê que a guerra aconteceu e tudo mais ali. Então são construções que são mais loucas, mas que dão a diversidade que, para mim, eu acho mais importante. São universos que eu vejo uma divergência palpável para não ficar sempre naquele clichê que foi uma guerra que destruiu tudo e eu tenho que reconstruir, eu tenho que descobrir o que foi.
Aí você bateu forte, viu? Na verdade. Bom, guys, próximo ponto aqui da lista é combates. O que principalmente difere os JRPGs dos Western RPG?
Os JRPG no começo eram 100% turno, né? Assim,
a maior parte, né?
É, até pouco tempo quase todos eram assim, mas eles começaram a ver que eles estavam perdendo para os RPGs mais tradicionais ocidentais, nessa questão da dinâmica e da velocidade da própria luta, né? E eles começaram a mudar isso daí. Eles ainda não abandonaram 100% o turno. Até o Final Fantasy VII Remake vai ter uma opção que você pode deixar o jogo mais, entre aspas, engessado para simular o turno, do estilo antigo. Mas eles estão mais dinâmicos também. Você tira esses jogos Tales of Vesperia, esses mais recentes, até esses RPGs do Switch como o Xenoblade, eles são bem dinâmicos, tem sistemas de combos, eles são bem mais atrativos não só para o jogador como para quem assiste também. E eu não sei dizer assim... qual é o melhor hoje em dia, porque eles estão bem parecidos.
O Xenoblade, eu ainda pego ele assim, ele é um caso um pouco estranho. É uma tentativa de se aproximar de um jogo mais action, e ao mesmo tempo ele mantém a essência do ATB, né? O Active Time Battle, que você tem a barra ainda enchendo, você tem, dependendo da ação, não é nem uma barra enchendo, você tem algumas coisas que fazem com que aquela essência do turno ainda esteja ali, mas ao mesmo tempo é um jogo onde você pode se movimentar no meio da luta. É meio que um meio do caminho na evolução. Nem é action, nem é turno puro. Então, é um caso que eu acho ele é mais um ponto fora da curva dentro desse universo dos RPGs japoneses.
O jogo que eu falei que é misturado, que eu joguei e gostei muito, foi o Transistor, cara. É massa o sistema de batalha dele. Você tem os pontos, mas você gasta eles de forma action dentro do turno, uma parte, sabe? Ele é misturado, eu achei muito foda.
Foi o que, pelo menos quando eu assisti os vídeos do Final Fantasy VII Remake, ele meio que, o sistema de ATB dele é isso. Você tem pontos que você pode gastar com determinadas ações ou para fazer uma tática melhor de alguma coisa. Parando não, dando um slow motion no tempo lá para tirar vários screenshots e ser feliz, dizendo, aí, tô jogando, tô não. Chupa, trouxa. Mas, enfim, esse sisteminha aí de pontos eu acho bacana também.
Agora, é bom, é massa.
De combate mesmo, nós temos que jogos como os MMOs, eles estão ficando meio que a referência para isso. Você tem vários jogos como o Blade and Soul, que já saiu há vários anos. Você tem WoW, você tem, sei lá, uma infinidade de jogos desses MMOs, que os jogos single player, como o próprio Xenoblade, já estão bebendo dessa fonte. Os Final Fantasy tem momentos que você tá lá numa luta que... O 15, por exemplo, que dá uma sensação de você estar jogando um MMO. Não é um jogo hack and slash como Devil May Cry ou algo do tipo, mas também não chega a ser tão parado quanto era antigamente. Nesse ponto, me agrada mais algumas coisas action. alguns jogos action, porque assim, hoje em dia, venhamos e convenhamos, quem é que tem tempo de traçar 1 milhão de técnicas, passar 2 horas numa luta de tática, como foi Koudelka na época do PS1, você montando tática, corre, vai, faz, para, não sei o quê. Meu amigo, hoje em dia você tem que ser, tudo tem que ser muito ágil. Ou tá ágil, a pessoa não joga, você já perde tudo. E tá meio difícil você arranjar tempo. Então, pra mim, action leva nessa aí. Viu?
Eu gosto do formato de turno, porque eu acho interessante a ideia de você pensar naquilo que você vai fazer e ter uma contra-resposta, tá entendendo? Eu votaria no action se a IA do jogo ela fosse bem desenvolvida, tá entendendo? Se ela tivesse uma resposta para as ações do personagem não tão mecanizada, tipo o personagem usou um buff de speed, aí ele começa a correr ao redor do NPC mais rápido. Se o NPC fosse lá e debuffasse ele, tá entendendo? Tivesse uma inteligência artificial bem mais avançada para isso, a pessoa pode dizer, não, mas aí é só aumentar a dificuldade. Não, não quero que aumente a dificuldade, eu quero que faça com que a máquina tenha uma programação mais avançada para aquilo ali. Porque tem alguns jogos que NPC só fica ali como enfeite. O cara fica lá rodando, sambando a espada de um lado pro outro, e o NPC é tipo aqueles bonecos de massa do Power Ranger. Só fica de lado, cara, pra apanhar. É por aí.
Eu concordo com você mesmo.
Eu acho assim, se eles conseguissem deixar uma inteligência artificial mais aprimorada, que permitisse puxar mais da inteligência do jogador. Pronto, ó, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo falava do Final Fantasy XV, a luta contra aquele Adamantoise, que se um cara fosse jogar ela da forma como ela era pra ser, seguindo o roteiro, seria uma luta que levaria de 2 a 3 horas. Eu vejo isso como uma decisão totalmente idiota, até pelo que o Reinaldo falou. Quem é que vai ter hoje em dia aí 3 horas pra ficar contra um boss no console? Aí descobri um jeito lá de cortar esse tempo pra poder ser mais rápido. O meu ponto é, não é que eu seja contra cortar a mecânica, mas se tu vai botar uma ferramenta, bota ela mais elaborada, ela melhor, deixa a luta mais dinâmica, permite ao jogador a possibilidade de um fracasso coerente. Não, até aqui, cara, tu perdeu porque o chefe ele foi mais inteligente que tu. Ele te derrubou dessa plataforma, ele usou uma skill e tal.
Foi roubado.
Querendo ou não, esses jogos de RPG, eles deveriam beber muito da essência de um jogo de xadrez. Seria aquele embate mais técnico, mais psicológico. Você está bolando sua estratégia, mas pode ser que a estratégia do seu inimigo seja melhor. Só que alguns jogos acabam usando aquela velha técnica, porra, isso daqui é um monstro level 80 mil, ele tem mais força do que você. Não existe técnica, você é obliterado porque, enfim...
Pela simples força bruta, né?
Algum produtor decidiu que aquele bicho ia dar um golpe hit kill em você e acabou. Não existe técnica, só existiu força bruta. E assim, um golpe indefensável. Indefensável. Mandou, acabou, fim. Isso daí eu acho que é design pobre.
Tem alguns jogos que você vê, o cara vai usar um skill, aí aparece na tua tela. Fulano de tal está usando a skill X. Porra. Pra uma proteção. Ou então corte o cast dele. Não, cara, não é pra aparecer isso aí. É pra fazer o cara pensar, o cara entender.
Entender pelos sinais não claros, não óbvios, assim, às vezes, né?
Vou dar um exemplo de um jogo que ele tem um macete desse naipe, o Nioh. O Nioh tem um boss lá, que eu não tô lembrando agora o nome, que ele é tipo uma quimera elétrica, tá entendendo? Ah. Aí ele usa...
É o Nui.
Isso, o Nui.
Nossa, assim, o homem é uma Wikipedia, a Deus me livre.
Enfrentei semana passada.
Ele vamos ver se tu usou o recurso que eu vou falar. Ele invoca raios, umas descargas elétricas, ele usa veneno. Aí o cara fica num verdadeiro samba do crioulo doido, tentando esquivar pra bater, não sei o que, aquela coisa toda. Ele é ágil. No cenário tem tipo um mini deck de madeira com uma cabaninha. Se tu, na hora que ele começar a invocar a tempestade, tu for pra lá, a madeira isola o choque. Aí tu fica lá de de boa, tá entendendo? Aí sai pra bater nele. É como se tu tem um local safe, mas só que não tem lá dizendo assim, vai pra esse local, tá entendendo? Ali é uma coisa que a galera meio que descobriu na maluquice.
Isso é bacana.
E eu acho isso primoroso, esses detalhes. Eu acho que isso enriquece a experiência. Não fica aquela coisa do tipo, só a pica pirocando
no caso do quadrado. Nui, saudade. No caso do Nui em especial, eu não me liguei nisso. Não tem evidência, né? E meio que você já vem bitolado de outros jogos e não ter esse tipo de recurso. Mas é um recurso muito inteligente. E pra vencer ele, o que foi que eu usei? Se tivesse me dado um pedaço de pau, tinha dado mesmo. Porque eu bati, meu amigo. Mas foi com vontade. Eu destruí ele. Eu já tava era segurando ele pelo rabo, batendo na bunda. Morre, desgraçado. Mas enfim. Você falou de um recurso sobre combates, que eu vou dar um exemplo que eu achei que foi ótimo. É uma coisa que você achou ruim, que foi isso, de dizer, inimigo tal vai soltar ataque X, faça tal coisa. Xenoblade 1, o mote do jogo, diz que o seu personagem principal, ele pegou a espada, que é a Monado, e isso deu poderes de ele ver o futuro, certo? E o que é que acontece? Em determinados momentos de lutas, quando algum golpe vai obliterar sua equipe ou matar instantaneamente algum personagem seu, o personagem, a espada dispara uma visão no seu personagem. Você vê 10 segundos no futuro. Na hora que ele vê isso, você vê o que é que vai acontecer. Ah. E você tem exatamente 10 segundos fechados para matar o inimigo. O jogo não vai parar, não. Os 10 segundos vão contar. Ou matar o inimigo ou bolar alguma estratégia usando suas habilidades ou as habilidades da equipe que você montou para combater aquilo que ele vai fazer. No caso, tem um determinado inimigo, um boss, que é quando essa função ativa a primeira vez, que ele é um robô que tem vários tentáculos e começa a destruir o cenário todinho. Em um determinado momento, ele começa a dar ataques que são concentrados em um determinado local e seus personagens vão levar dano massivo overtime ali. E é uma área muito grande. Eles não vão conseguir fugir. Você tem duas opções. Na hora que mostra isso a primeira vez, o seu personagem pode castar um haste, que seria o Monado Speed, nos personagens, para eles saírem correndo do local onde estão e chegarem em outro ponto. Ou você gera uma barreira para combater aquele golpe ali. Por que que eu acho bacana isso? Porque eles conseguiram integrar a história ao combate. É uma habilidade que você vai do começo até o fim do jogo e é importante para o desenvolvimento da história. Então não é algo que seja roubado. Você vai morrer várias vezes por não ter se preparado de verdade. Então eu só acho esse tipo de função errada quando realmente inimigo X vai fazer tal coisa e começa a se tornar algo banal dentro da mecânica. Mas enquanto isso não for banal, for uma coisa que seja um diferencial e torne a luta mais acirrada, eu acho muito bacana a inserção disso. War never changes. Make it easy
on yourselves and give up now. Bom, guys, próximo ponto aqui, a gente até deu uma pincelada, mas acho que já tá suficiente, na verdade, porque a construção do personagem, a gente meio que adiantou a pauta ali, né? A gente já falou que JRPG ou RPG japonês tem uma pegada mais fixa, logo os personagens são menos customizáveis, porém mais memoráveis, e os americanos, como Fallout e afins, você tem toda aquela customização que eventualmente descaracteriza o personagem, mas faz com que abram outras opções como você se sentir mais imerso no game, né? Um trade-off, mas enfim, é uma experiência pela outra.
Concordo com você e ainda adiciono uma coisa. Temos o exemplo de Destiny 2, que é uma bosta, mas tinha Cade Six ainda. Mataram ele, eu quero que morra tudinho ali.
Pau no cu da Band.
Eu quero que se lasque. Como é que mata um personagem daquele? Não, próxima pauta aí.
Não, vou contar aqui. Os caras mataram pra tentar dar fôlego à porra do jogo, mas aí o jogo deu um pico de fôlego e morreu pra sempre, porque não tem mais o que aí de foda-se, tá ligado?
Não, eu também achei muito digno isso aí que eles fizeram pra dar mais fôlego. É tipo pular dentro de uma piscina e ficar lá embaixo da água e dizer, agora eu vou respirar.
Macho, é como você só ter um personagem no jogo inteiro e você matar ele. Se o jogo não tiver fim ali, fodeu, cara.
Mataram ele porque o dublador não queria mais fazer, bicho. É só por isso mesmo.
Foi sério?
É, sim.
Sério?
Ué, O aquele dublador é famoso, mano. Aquele ator é famoso demais. O cara vai ficar perdendo tempo fazendo
essa. Se eu achar esse dublador no meio da rua, eu abraço ele.
É sério? Só por isso, Bruno?
Ué, e tu quer mais um jogo ruim daquele? Eu também saía, porra.
Fiquei triste agora, também que eu não jogo mais. Pô, tu fala mal de novo.
Não sei o que é Fellow, não, não sei o primeiro nome dele. É o cara que fez aquele curta do Uncharted?
Sim, sim.
Nathan
Fellow?
Nathan Fillion. Fillion, eu acho.
Uma coisa assim.
Era ele que fazia o Kate Six no original? Porra, é. Cara.
Não, no original
bem,
inglês,
Nathan.
Né? O robôzinho?
Não, no original que eu digo em inglês, que aqui no Brasil são as vozes totalmente genéricas na maioria do tempo.
Ah, é ele.
Porra, muito massa. Eu gosto do trabalho daquele cara de dublagem. Próximo ponto.
Quem vendeu mais?
Agora
tópico pros acionistas. Quem vendeu mais?
Os investidores agora. Tá... Você compra a ação das empresas agora, viu? Mas, ó, é a constatação foi agora. Próximo é histórias. E
o
também tá ligado
com a Xbox ou Sony?
Xbox ou Sony, né? Queda.
A próxima pauta. Discorram sobre a afirmação. Não considero Nintendo e Sony nossas concorrentes. Agora nossos concorrentes são a Google e a Amazon. Phil Spencer.
Assinado no boneco onde o sangue escorreu por dentro dele. Aí tem na barriga, na perna e na cabeça. Você marca na cabeça.
Isso daí é o que dá, bicho. Fica jogando Mario, come esses cogumelos aí, achando que vai crescer do mesmo jeito, ó. Se fudeu.
Ai, tá agarrado na beira da cerca com a boca melada de bosta de vaca, porque o cogumelo cresceu nela. E aí, meu bicho? Acho que é a melhor parada, hein, Miyamoto? Miyamoto, o quê?
Acaba chegando na sala do Phil Spencer, aí tá lá o assistente dele, conciliar dele, o Xbox Mil Grau. Só pode dar merda.
Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo sinal da cruz aqui, né?
Ave Maria.
Que é pra isolar.
A vergonha ali é inacreditável.
Mas continuando, vai. Vamos pros RPG que...
Sim, o próximo aqui são histórias. Também interligado com a construção dos personagens, quer dizer não, porque NPCs, o lore, a história ao redor do personagem principal é construída a partir dele, claro, na verdade, não, às vezes não a parte dele, mas você vai ter que navegar por dentro dessa história usando o personagem principal. Normalmente é isso que acontece. E o personagem, ele estando customizável, quebra um pouquinho, eu acho que quebra.
Mais ou menos, essa questão de construção de história, Maisena, eu vejo que os RPGs do nosso lado aqui do mundo, eles têm uma preocupação maior em fazer uma história de fundo do personagem, mas que às vezes essa história de fundo nem é tão bem aproveitada. Um exemplo que você já falou aí várias vezes, Mass Effect. Mass Effect, por mais que o Shepard seja só um avatar, ou então você usa aquele modelo lá, mas você define qual é a história de fundo dele. Era um sobrevivente. Não, ele lutou na guerra de não sei o quê. Só que essa história vai influenciar muito pouco dentro do jogo. Enquanto nos JRPG, que é uma coisa mais fechada, a história de fundo, as histórias de fundo criadas, ajudam na narrativa em si. Você tem, por exemplo, Tales of Symphonia, que a história de fundo do personagem, do Lloyd, ela se estende pelo jogo inteiro, fazendo com que o caráter dele seja moldado naquilo que ele era no passado. E na sua sequência, que é o Tales of Symphonia, Dawn of the New World, você tem o Lloyd como vilão nos olhos do personagem que você joga, mas que meio que o Lloyd nunca deixou de ser a pessoa que ele era, não mudou a história dele, e a construção do mundo continuou em cima daquilo que já estava feito no jogo anterior. Então eles têm uma preocupação de amarrar, quando são jogos em sequência, eles têm uma preocupação de deixar tudo mais amarrado. Nós temos como exemplo do nosso lado aqui do mundo, Diablo, que existem as sequências, né? Diablo 1, 2, 3 e o 4 vindo aí, mas que meio que as histórias não são amarradas entre si. São eventos que acontecem em cada jogo. Ah, Tristram teve o evento do Diablo não sei quanto tempo atrás, mas porra, você praticamente não vê nada daquilo depois. Houve tudo que houve, mas as consequências reais para o jogador não são passadas de forma clara. Então eu acho que nesse ponto aí eu fico com os de RPG e a construção de enredo e histórias deles.
Então, foi o que eu disse, só que com mais palavras.
O importante é que aquele documentário brasileiro perdeu, né? Então, tudo bem.
Filha da mãe tá assistindo o Oscar.
Tô não, mano. Aqui não tem nem TV, mano. Tô vendo no... Tá passando... Não, tô vendo não. Tô vendo o
Ei, não tem nem TV? Cadê a tua TV? Tu fez o que com ela?
Não, TV tem, tem a TV a cabo. Tô vendo pelo... aqueles pipocando, o pessoal comentando, sabe?
Ah, sim. Deus me defenda. Rolandinho só prestava quando fazia tutorial do Wii.
Quem é Rolandinho?
Não, o cabo do pipocando.
Eu não acompanho, né? Porque foi no canal ao vivo que eu vi aqui.
Ele fazia tutoriais do Wii Fever, que era o canal do Wii dele.
Ele tem canal de jogo,
né? Não, ele tinha. Eu conheci Rolandinho, ele tinha 13 anos de idade, 2007, o Wii Fever era dele, pô.
Ah, eu não sabia que era dele, não, o Wii Fever. Bacana.
É, eu assisti os tutoriais.
Mas ele tem canal de game, não?
Aí a galera... não mais. Agora tem o Pipocando Games, né?
O Pipocando que é... dá dinheiro.
Mas é isso. Mas ele fazia tutorial de hackear o Wii, pô.
Então eu hackeei meu... não é fuleiragem, não. Tu disse que é fuleiragem?
Não disse que ele era fuleiragem. Eu disse que eu conheci o Rolandinho só prestar nessa época, entendeu?
Sim, na época de ouro.
Na época de ouro dele, que é quando ele fazia tutorial de hackear o Wii, pô.
É o certo.
É, com certeza. Porque o Wii não sabe nem que nem o Wii travado. É isso aí. Vambora.
É que PS2 travado é lenda.
E um também, hein? Eu não sabia que o PS1 não lia nativamente o rodisco, assim. Eu juro que por Deus.
É um tempo. Pô, eu já pensava que vinha de loja, de estrafado.
É, exatamente.
Puta que pariu, minha infância foi uma mentira.
Que
próximo ponto. Ô, Saudade vai falar. Saudade não falou nessa não, né? Saudade.
Não, eu concordo com o que tu falou. A única coisa que eu diria, assim, é uma questão pessoal. Pra mim, esse lance de você customizar ou não o personagem é meio que irrelevante. Mas isso é opinião pessoal, tá entendendo? Eu prefiro mais a história em si, que ela é contada, do que esses detalhes. Porque se você me dá uma história bacana e que não tem muito a ver com o personagem que eu tô guiando, beleza, eu encaro como se aquele personagem ele fosse só um espectador, de que ele tá acompanhando a história dos outros personagens do jogo. Mas se eu pego, por exemplo, um personagem que ele já tá lá formado, a história é baseada nele, onde ele vai ter que acompanhar a evolução e o encontro com outros NPCs, eu acho que isso agrega mais valor, sabe, pro jogador em si, que é onde eu acho que os RPGs orientais ganham mais com isso. E concordo também que é bem interessante você ver personagens que têm ligações com outros títulos de uma mesma franquia, como aqueles jogos da franquia Tales e outros assim, por assim dizer. Eu acho legal.
Um dos maiores links assim que eu achei que eu achei fantástico como fizeram foi no Xenoblade 2, que a batalha contra o último boss, você descobre o plot, o que é que tá acontecendo, e que são várias realidades se chocando, e enquanto você está lutando contra o último boss, está acontecendo a luta do último boss do Xenoblade 1 ao mesmo tempo. E na hora que você vai dar o golpe final no seu último boss, vem a fala do personagem do Xenoblade 1, da luta dele contra o deus que tá lá, que ele tá enfrentando. No mesmo momento, você vê que os jogos estão terminando naquele momento. E foi uma ligação que eu achei tão bacana que eles fizeram. Montaram tão bem que existe uma DLC do Season Pass dele que traz uma junção dos personagens do Xenoblade 1 com os do 2. Eles se encontrando de verdade, não apenas nesse momento que eles tiveram em comum de sanar o que está acontecendo na realidade deles. Agora, um ponto que eu sempre levo em consideração quando eu estou jogando algum jogo de RPG é para eu saber se eu realmente gostei da história e se eu acho que foi importante aquela jornada, meu personagem fez alguma diferença nessa história? Ou é tipo o primeiro filme do Indiana Jones? Que se tirasse o Indiana Jones, a história correria do mesmo jeito, sem ele.
É, eu tô ligado disso aí.
É, ele é um mero assistidor dos acontecimentos ao redor dele.
Pois é, se eu senti que foi o meu maior problema, vou voltar nessa merda, mas é o jeito. O meu maior problema com o Destiny 2. A história principal, o plot principal do Destiny 2, se você tirar o seu personagem, ela ocorre exatamente do mesmo jeito.
É, não tem diferença. São, entre aspas, descartáveis, cara. Tem vários guardiões. Então,
antes fosse essa questão de ser descartável e tudo mais. Mas é a questão de que você chega no fim do plot original. Lembrando, plot original. Você está na jornada para libertar o viajante. Quando você está lá na luta contra o cara,
o viajante se liberta sozinho.
Então, tudo que aconteceu até ali...
Deles, assim, ó.
Foda-se!
Sua jornada poderia ter sido evitada se você ficasse dentro de uma caverna assando um peixe que você pegou no rio. E até uma hora que o viajante ia se libertar, a luz voltava, todo mundo descia o cacete no Gauss.
Trabalhando de mototáxi naquele parmadão, bem tranquilo.
Pois é, cara.
Então, uma mapinha amarela e com um peixe no pra almoçar mais tarde. Pronto, tudo tranquilo.
Esse é o ponto que eu levo em conta. Será que realmente a jornada do meu personagem é importante para essa história? Porque se não for, porra, já caiu metade da produção aí pra mim.
É o que um dos problemas que a personalização do personagem traz, né? Você, eventualmente, você tem que dar uma dissociada, por mais leve que em algumas narrativas seja, mas você tem que dar. Por exemplo, Fallout acho que ameniza bem isso. O rosto padrão do cara, você lembra, porque você veio e várias vezes, sabe? Pelo menos eu assisto muito... Fallout eu não jogo há um tempo já, mas eu assisto com muita frequência. Fallout, assisto com frequência jogos que eu não tenho jogado tanto, mas o rosto principal e o personagem principal, você se afeiçoando, ajuda muito a personalizar a história e o que acontece ao redor dele, cara. Que é um problema se você muda muito. Aí fica meio genérico que nem foi em Destiny. Eu realmente sempre tive esse feeling que você tá falando aí, de quando eu joguei. Eu não sou importante nessa história. Eu sou kind of, né? Porque eu vou lá, aí mato o boss, aí meu colega diz, aí vocês conseguiram? Eu digo, ele matou também, aí sabe, ligado. É bem foda
isso aí. É foda isso aí.
Vocês estavam falando aí sobre multiverso, sobre personagens que se encontram, né? Aí eu, tipo assim, tava passando aquilo na minha cabeça. Fizesse um Velozes e Furiosos com multiverso, todos os carros
vai
de todos
tomar
os
no
filmes
teu cu, Marcos.
Encontrando
vai,
todos
sim.
os personagens.
Velozes e Furiosos e Transformers.
Sim. Não, mas
saudado.
Só com os
vai
personagens.
Vai tomar
mesmo
no teu cu.
Já pensou
bicho.
O Dom do primeiro filme magro encontrando esse atual e dizendo, caralho, tu foi muito na farmácia, hein? Aí
tá criando cavalo, é, bicho?
Foi, não é? Tu saiu do ramo
tá
dos
carros. Tá correndo
carro,
vaquejada, morrendo ao cavalo, tá ligado?
Tu abandonou os pega e tá trabalhando com vaquejada. Aí o Paul Walker vivo, a menina fala, ei, não entra naquele carro, naquele evento de anime não, cara, tu vai se fuder. Aí ele aparece
que
lá.
Pariu, meu.
Então manda o Paul Walker cortar a árvore, né, dois dias antes.
É, tá um cone lá avisando, ó. Passa a mão. Ia ser foda,
mas
viu?
Eu...
O multiverso de
velocidade. Isso, é ótimo.
Todos eles
e sabe
encontram.
O que é que esse ótimo também?
Quero saber, não.
Você ir tomar no cu, isso é massa.
A única coisa que eu posso dizer ainda relacionada ao tema do programa de hoje é: empresas de RPG, por favor, enxerguem que existe possibilidade de sair um RPG de vaquejada. Façam, por favor. Gibão de couro mais dois. Temos que ter isso um dia no RPG. Algo nordestino, cara. Não tem nada que preste saindo daqui em termos de jogo. Puta que pariu, velho.
Ai, tá foda, velho. Bambam tá de fuder. Tem 1h40.
Tá. Né? Faz tu, hein? Tá tenso. Rapaz, eu já pensei na época da faculdade, a gente esboçou, cara,
RPG
como
Maker
seria os status. É isso, velho.
RPG Maker fica ótimo.
Aí a música tema ia ser aquela do Master Escolete, né? Elabião, cavalo.
Não, a gente já tinha até na mente aquele negócio, menu principal lá e tocando. Eu sou aquela luz que se abriu em mim. Era fechado.
Eu só imagino a imagem de fundo do menu em 640 por 480, tá ligado? A resolução baixa, estica
320, pô, ninguém vai ter resolução
dessa
não, pô.
Podia fazer um roteiro do jogo de ação dos os oito cangaceiros da névoa, sabe? Reinaldo, tu quer criar um jogo? Cria um jogo pirado no Cariri, os oito cangaceiros do Arrocha. Aí tu bota.
Tomar no cu,
tu bota a plot total.
Ah, já me terminou esse programa, pelo amor de Deus.
O rato vai passando no arquivo.
A plot original.
Esperou minha finalização, foda-se.
Tem finalização.
Começa os assuntos doidos.
Não, porra, deixa eu só falar aqui. Tô dando a ideia. O Reinaldo vai fazer o jogo e depois eu quero parte dos lucros.
Ah, bota. Bom investimento.
Bota. O menino cresceu numa aldeia de pescador com uma marca na barriga. E dentro dele tem um carcará sanguinolento.
Onde é que tem a aldeia de pescador? O Bruno saiu, bicho.
Não,
coisa que eu posso dizer aqui.
Vai tomar no cu, bro.
Aí vai ser, não é
produção intelectual,
é deficiência intelectual.
Tô ficando é doido, meu, tá aqui, aí, rapaz, por que que meu Discord tá aberto? Aí eu fechei, ó, como se eu tivesse crescendo muito.
Aí ficou pensando, por que que eu sou? Ah, você tava gravando.
Aí sim, começa a conversar, Aresia, Bruno, já, homem, vamos se fuder.
Gostado do programa dessa semana. Foi muito bom falar sobre esses jogos aqui, guys. Foi longo também, como todo bom RPG. Lembrando que os links vão estar na descrição aí de alguns jogos que a gente falou, PicPay, Padrinho também, pra você dar aquele suporte maroto e nos apoia nesse caralho. Meu Deus, dois programas semana explorar. Até a próxima semana, vai. Falou, foda-se. Eu não sei o que dizer, cara. Eu tô realmente tiltado hoje.
Ah, cara, é a única coisa que eu tenho pra dizer sobre isso aqui. Desculpa aí, pessoal, pela ausência. É que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morri.
É foda, eu entendi a pior do ano passado, ela tá entendendo já.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.